15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
5. Palavra que designa o número cardinal que vem logo depois do 4. A origem da palavra é latina, quinque.
5. É o único número escrito na língua portuguesa que se escreve com o mesmo número de letras que o valor que representa. Também é o terceiro número primo, logo depois do 2 e do 3.
5 também é o número de derrotas consecutivas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Confere, Raquel Teixeira.
É, confere. Fazer o quê, né, Adriano Faria? É verdade.
E vamos chamar o Pedro Pincer, que deve ter umas 5 cornetas em casa. Pedro Pincer, bom dia pra você.
Pedro tem 5 letras. Bom dia a você, Adriano. Bom dia, Raquel.
Meu
bom dia,
Deus.
Quem nos acompanha.
Bom dia,
tudo bem?
Pedro. Bom dia.
Tudo bem. Tá igual o Zagallo, né? Tá,
sabe? É
Zagallo, campeão, tem 13 letras, aquela coisa. Não é possível.
Teve que botar um L a mais, inclusive, pra facilitar a conta, né, do Zagallo.
É
era com L só e depois virou 2.
É verdade.
Vamos lá.
É verdade.
Bom dia.
Pedro Pincer, tranquilo, Botafogo garantido na Libertadores do ano que vem, é isso?
É, tá na pré, né? Tá ainda não na fase direta. Não na fase direta.
Ah, mas na pré você enfrenta cara bobo da Venezuela, já tá dentro da Libertadores já.
Já tá bom. Já.
Não, foi ótimo por conta da zona que foi o Botafogo administrativamente, a gestão esse ano foi realmente muito, muito questionável. Então, assim, o fato de estar já garantido de alguma forma na competição internacional é um alívio. E o Botafogo não perde a 7 jogos. Entre mortes e feridos, parece que se salvaram todos.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro. A Raquel aqui vai explicar por que o Vasco tá em ladeira abaixo, Raquel.
Será que tem explicação para isso?
Deve ter alguma, né? É possível. Tem alguma explicação. Mas antes, vamos falar aqui de uma homenagem que a Comissão de Esporte fez à ex-atleta Aida dos Santos Menezes.
Ela teve destaque nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964, onde conquistou o melhor resultado feminino do Brasil por várias décadas, superado apenas em 1996. Repórter Lana Dias.
A audiência teve como objetivo reconhecer a trajetória da ex-atleta Aida dos Santos Menezes, considerada uma das pioneiras do atletismo brasileiro. Nas Olimpíadas de Tóquio de 1964, a ex-atleta conquistou o 4º lugar na competição de salto em altura e alcançou o melhor resultado feminino do Brasil nos Jogos Olímpicos à época. Entre quase 70 homens, Aida era a única mulher na delegação brasileira de 1964. Ela teve que competir sem técnico, sem uniforme adequado ou apoio institucional. Mesmo com as dificuldades, o resultado da ex-atleta só foi superado 32 anos depois, nas Olimpíadas de 1996. A própria Aida esteve presente na audiência e relembrou as dificuldades enfrentadas em Tóquio pela falta de apoio. A homenagem foi realizada a pedido da presidente da comissão, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. A senadora afirmou que a trajetória de Aida serve como inspiração para atletas.
Ainda não dá para imaginar o quanto que você foi guerreira, resiliente mesmo, né? O símbolo de resistência agora é você parar para pensar uma atleta praticamente abandonada dentro de uma vila olímpica. Agora sim, eu não tenho dúvidas do que você é, o que você é pela iniciativa. Ah, é? Não tem? Vou observar. Quer dizer, em qualquer lugar essa mulher estaria brilhando.
A Aida dos Santos recebeu voto de louvor da comissão durante a homenagem. Para além do esporte, a Aida se formou em geografia, pedagogia e educação física e atuou como professora universitária.
Pedro Pincer, já falamos sobre isso aqui, né, no 11 Minutos, mas nunca é demais homenagear a Aida dos Santos pelo feito fantástico que ela conquistou em 1964.
É, você sabe que tem coisas que o jornalismo te dá a oportunidade de fazer que você jamais imaginava que poderia, assim, estar perto da sua realidade, né? E uma das coisas que o jornalismo me proporcionou, no caso, junto com o Rodrigo Rezende, quando nós fizemos uma matéria especial sobre justamente os atletas brasileiros que foram a Tóquio em 1964, foi uma entrevista com a Aida dos Santos. Nós entrevistamos ela. E ela conta essa saga realmente que a Lana conta aí na matéria, né, da falta da estrutura, da falta de treinador, né, e ninguém tinha confiança de que ela fosse chegar, né, ter um resultado tão enorme, tão significativo, né? E aí quando ela chega no Brasil, queremos colocar você recebendo flores, carro de bombeiro, essas coisas que o brasileiro faz quando para celebrar os atletas que conquistam bons resultados. E ela falou, não quero nada disso não. Entendeu? Na hora que eu precisei que vocês me ajudassem, foi só eu por mim mesma, né? E no caso ela recusou essas homenagens todas quando ela voltou, tudo. É uma grandíssima atleta, uma bandeira do Botafogo, foi atleta do Botafogo durante todo esse tempo, quer dizer. Então realmente você louvar a figura de Aida dos Santos nunca é pouco, né? As pessoas têm que ser homenageadas em vida mesmo.
É verdade. E Raquel, quando hoje a gente vê nos Jogos Olímpicos, até as mulheres têm mais vagas na delegação brasileira do que os homens.
É verdade.
Mas quem abriu as portas lá no longínquo ano de 64 foi a Aida dos Santos.
Verdade, a gente não pode esquecer disso não. E ela ainda ficou aí lutando sozinha um bom tempo, né? Assim, não foi esquecida, não será esquecida. Muito legal.
Muito boa essa homenagem aí, a gente sempre destaca essa homenagem da Comissão de Esporte à grande Aida dos Santos. Palmas aqui, ô Genival, para Aida dos Santos. Já que você tá aí com a vinheta na agulha, ô Genival, palmas também pro Remo. É o grande Remo. Série B terminou nesse domingo e já conhecemos com isso os quatro que vão disputar a Série A em 2026. Três são da região sul, dois do Paraná, Coritiba e Atlético Paranaense, tem a Chapecoense, todos eles voltando para a Série A. E o Remo, meu caro Pedro Pincer, numa classificação dramática, porque dependia de outro resultado, de outro clube do sul, o Criciúma. Não é que conseguiu o acesso para a Série A em 2026?
Isso, o estádio do Mangueirão lotado, belíssimas imagens de lá, né? O Remo jogou contra o Goiás, era um confronto
direto.
Né, direto. O Goiás, em algum momento, teve também a oportunidade quase de subir. Chegou a fazer 1-0 o Goiás e o Remo fez a virada de 3-1 e com o resultado do Criciúma, que perdeu para o Cuiabá, né? Jogando em Cuiabá. O Criciúma acabou sendo alijado da disputa e o Remo volta aí à primeira divisão depois de bastante tempo, né, Adriano? Então, ao mesmo tempo em que a outra parte de Belém está muito triste aí com a queda do Paysandu, a volta do Remo realmente deixa aí a 50% da capital paraense contente aí com o retorno da equipe.
20 anos depois, né?
Exatamente, 20 anos depois, um clube da região norte na Série A. Agora, Raquel, eu fico pensando como a segunda-feira deve estar difícil pro torcedor do Paysandu. Porque além de ser de segunda-feira, né, Raquel? Uhum. Você tá com a ressaca, né? Porque o Paysandu caiu pra Série C e vê o maior rival, o colega de firma que torce pro Remo. Hoje deve estar com a camisa lá do Remo, no trabalho. É o único assunto da firma hoje. Tá difícil.
O Paysandu hoje tá sofrendo, o torcedor do Paysandu hoje. Além de ser segunda-feira, né? Realmente, a semana vai ser braba.
E, Genival, veja bem, se eu fosse patrão hoje, eu dava folga para todo torcedor do Paysandu. O que você acha, Pedro Pins, dessa proposta?
Acho justo. Eu sigo o relator, eu me solidarizo porque realmente, como um torcedor inveterado do clube do que eu torço, se eu fosse torcedor do Paysandu, hoje estaríamos com a cabeça inchada, porque, né, para onde você olhasse, não tinha para onde correr, não, porque meu time caiu e o rival subiu, então fica difícil.
Ô Adriano, mas você não fica inventando esse negócio de folga, não? Porque o Sport tá numa situação, né, assim, bem parecida.
É.
Daqui a pouco o Gesiel Carvalho vai estar pleiteando folga aqui, pelo amor de Deus.
É verdade.
Mas nem o Náutico, nem o Santa Cruz subiram de. Se bem que subiram de divisão também, né?
Aí.
Então realmente.
Inventa, não.
É verdade. Eu não vou ficar mais assim comedido nos meus comentários. Mas quem é torcedor, por exemplo, do Remo, nem precisou o patrão decretar folga, porque ele nem vai hoje trabalhar também, eu acho. Pelo menos de manhã, eu acho que vai ser difícil, porque a festa ontem da torcida do Remo foi até tarde por conta desse acesso. Parabéns então ao Remo, parabéns também ao Coritiba, ao Atlético Paranaense, à Chapecoense. Ano que vem vai ser a efeméride de 10 anos daquele terrível acidente. A Chape vai estar na Série A, aquele terrível acidente na final da Copa Sul-Americana de 2016. Então, tá aí. E também lamentar aí o Paysandu, Volta Redonda, Amazonas e Ferroviária, que descem para a Série C em 2026.
Isso, e tecnicamente, apenas a título de informação, com o acesso da Chapecoense e do Atlético do Paraná, são mais dois gramados sintéticos, né? Que é essa polêmica aí na primeira divisão, né? Porque agora teremos o Botafogo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, a Chapecoense e o Furacão, né? Que voltou.
Então serão cinco gramados sintéticos aí, né?
Exato.
Ganhando corpo aí. É um alvo aí de polêmica, mas vamos ver o que vai acontecer em 2026. Bem rapidinho aqui a Série A, já falamos aqui da vitória do Botafogo, né?
3-2 contra o Grêmio, parecia que ia ser muito tranquilo.
Não foi.
Fez 2-0, tomou um 2-1, fez 3-1, tomou um segundo gol, porque o goleiro do Botafogo realmente vem deixando a desejar, mas conseguiu segurar o resultado e se classificou aí para Libertadores, né?
É verdade. Pegando aquela máxima do jornalismo, quando o cachorro morde o dono, não é notícia, mas quando o dono morde o cachorro, isso é notícia. Agora, falar, por exemplo, aqui que o Sport perdeu e o Vasco perdeu, isso não é notícia, é, Genival?
Podia até passar batido. Acho que nem precisava comentar esse assunto.
Tá bom, então. Então tivemos aí derrota do Sport do Vasco, uma vitória. Agora, eu queria falar aqui do Flamengo, que parece
Flamengo
que...
Flamengo e Palmeiras. O que acontece? O Palmeiras, que há duas ou três semanas atrás, tinha a faca e o queijo na mão, né? Tava com o título encaminhado, só que tem falta combinar com os russos, né? Você joga quatro partidas, né? Como foi o caso do Palmeiras, e você não consegue fazer um gol.
Difícil.
E aí o Palmeiras tá cinco horas, eu vi essa estatística no jogo Palmeiras e Fluminense, o Palmeiras está 5 horas sem marcar um gol, né? Me parece que o canto do cisne do Palmeiras no ano foi aquele 4-0 contra a LDU na Libertadores, que levou o Palmeiras à final. Depois disso, né, foram só insucessos aí, derrota pro Mirassol, derrota pro Santos, empate contra o Vitória e empate contra o Fluminense dentro de casa. Né? Então fica difícil, e o Flamengo nada tem a ver com isso, tem um grande time de futebol e soube aproveitar o vacilo do adversário e ganhou de 3-0 aí do Bragantino no Maracanã, tranquilamente, e está com o título encaminhado.
É verdade. E Flamengo e Palmeiras jogam no próximo sábado, a final da Libertadores, no 11 minutos da sexta-feira, claro, vamos falar sobre esse assunto. Destacando aqui rapidamente, sei que a gente está com o tempo meio estourado, mas o Fluminense passou incólume pelos líderes. Ganhou do Mengão, empatou com o Palmeiras, ou seja, o Flusão, se não tivesse tropeçado aí nas rodadas anteriores, estaria bem mais.
Exatamente.
O Fluminense
ganhou do Flamengo, o Fluminense empatou com Cruzeiro e Palmeiras fora de casa e ganhou do Mirassol. Então, assim, com todo mundo tinha essa tabela do Fluminense como, tipo assim, o Fluminense vai sucumbir, e não foi o que aconteceu, né?
É verdade. Muito bem. Bom, falamos aqui agora bem rapidinho do Mundial de Vôlei de Praia, né? O Brasil, né, Raquel, garantiu a medalha de bronze. Lá na Austrália, e foi a dupla aí, Carol e Rebeca.
Carol Solberg e Rebeca, exatamente, porque o que aconteceu, podia ter sido uma final brasileira, né? Ocorre que tanto Carol Solberg e Rebeca, quanto Tânia Levick, perderam as suas semis, então fizeram a disputa de terceiro lugar. E Carol Solberg e a outra menina, a Rebeca, quase foram à final. Se você olhar o placar da semifinal, foi uma coisa muito parelha, perderam no tie-break. Mas acabaram, e assim, a Carol Solberg com a Rebeca num confronto brasileiro, acabaram ficando com a medalha de bronze. Excelente resultado, né? Maravilhoso resultado. Parabéns a elas.
É, e a representação brasileira é bem grande, né? No Mundial de Vôlei de Praia, 7 duplas brasileiras. Muito legal aí a participação das meninas. Foi bem bom de assistir. E realmente foi por pouquíssimo que elas não foram ali pegar ou a medalha de ouro ou a de prata, né? Mas a de bronze também tá legal.
Legal. Ah, o título ficou com Tina e Anastácia da Letônia, campeãs aí do Mundial de Vôlei de Praia. E para terminar aqui o nosso 11, pessoal, tem hoje Mundial Sub-17. Uhum. Né, Raquel? O Brasil vai jogar contra Portugal.
Portugal, exatamente. Foi no aperto ali no finalzinho para garantir a vaga, né? O gol ali no finalzinho do jogo, mas conseguimos aí pelo menos jogar aí mais uma partida aí com Portugal. É hoje o jogo?
É hoje, 1 da tarde. Horário de Brasília. Exato.
É, um ataque formado por jogadores do Bahia, né? O Juan Pablo e o Theo. O Theo conhecido como o Haaland do Sertão.
É verdade.
E no gol tem um rapaz chamado João Pedro que tá assim,
voando,
fechando gol. O Brasil vem ganhando muito nos penais, né? E ele tem feito um papel muito legal. Aí vamos ver o que vai acontecer na semifinal. Tem o destaque? 15 segundos?
Sim.
É, tem que se falar na derrota do Atlético Mineiro. Na Sul-Americana, né? Contra o Lanús. É, a final foi no sábado e o Atlético perdeu nos pênaltis. E agora poderia ter ido até para Libertadores no ano que vem se tivesse vencido a equipe argentina, e não foi o que aconteceu. O Hulk perdeu o pênalti, o Biel, que era do Fluminense, jogou no Bahia também, acabou desperdiçando sua cobrança e acabou o Lanús sendo campeão da Sul-Americana 2025.
Verdade. Pedro Pince, muito obrigado aí pela sua participação, é sempre muito bem-vinda.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado pela atenção. Raquel, um abraço.
Valeu.
E uma ótima semana a todo mundo que nos acompanha. Obrigado, valeu, até a próxima.